Olá.
Agora que já conhecemos bem o dia a dia dos Capitães da Areia, a terceira parte do livro abre espaço a uma nova personagem, que trará clima de romance ao trama. Será contada a história da menina Dora, seu relacionamento com os garotos do Trapiche, até seu emocionante desfecho. Quem resiste a uma aventura romântica? Eu sou Rogério Neves, bem-vindo ao quinto episódio da série Capitães da Areia.
Durante certo tempo, o morro da cidade foi um lugar de silêncio, choro e lamentações. Salvador sofria uma epidemia de varíola, popularmente chamada de bexiga negra, devido às marcas que ficavam na pele do infectado. Caixões saíam das casas, doentes eram levados em sacos para o lazareto, que eram hospitais de quarentena. Entre eles estava Estevam, que acabou morrendo por lá. Sua mulher, Margarida, também foi atingida pela doença, mas escondeu-se para não ter o mesmo destino do marido. A música e a animação já voltavam às ruas quando Margarida sentiu-se melhor e foi em busca de suas freguesas para lavar roupa, pois ela precisava sustentar seu filho, Zé Fuinha, de apenas 6 anos, e Dora, próxima dos 14 anos de idade. Margarida trabalhou o dia todo, e no dia seguinte teve uma recaída. Foi dela, o último caixão, a descer o morro por causa da bexiga. Dora, que havia cuidado de sua mãe durante a doença, chorava.
Meu Deus, como vou cuidar do meu irmão? Já sei, vou bater na porta da casa das clientes da minha mãe para tentar um trabalho.
Dora deixou seu irmão próximo a uma padaria comendo um pão adormecido que conseguiu comprar. Deu-lhe um beijo na testa e saiu, caminhando pelas ruas da cidade com seu cabelo loiro, maltratado, voando com o vento, enquanto ia procurar a casa da freguesa de sua mãe.
Olá, dona Laura. A senhora tinha me prometido um emprego.
Do que sua mãe morreu, menina?
Ela morreu de bexiga.
De varíola? Meu Deus! Tome aqui esse dinheiro e vá embora, que Deus lhe ajude.
O dinheiro que dona Laura lhes deu durou até o fim do dia, quando Zé Fuinha aproximou-se de dois garotos que jogavam bola de gude. Dora havia comprado alguns pães e deu aos meninos que ouviram suas lamentações e ofereceram um abrigo para passarem a noite. Esse lugar era o Trapiche. E os garotos eram João Grande e Professor, que levaram Dora e seu irmão ao esconderijo dos Capitães da Areia. Porém, nunca antes uma garota havia participado do grupo, o que causou certa confusão quando chegaram ao Trapiche.
Como assim? Uma garota aqui dentro?
Tu tá pensando que a comida é só para tu e para João Grande? Deixa para nós também.
Já tô com o ferro em brasa!
Não tá vendo que é só uma menina?
Que diabo é isso?
Pedro Bala viu o terror nos olhos de Dora, as lágrimas que caíam dos olhos da menina e do irmão pequeno e dissipou a confusão.
Tem medo não, menina. Aqui ninguém toca em você.
A garota tratou dos meninos que se feriram, fez até amizade com algum deles. Pedro informou que ela teria que sair de lá em breve, mas ela ofereceu-se para ajudar a fazer comida, costurar, lavar roupa. Alguns garotos defenderam que ela ficasse. Pedro Bala observava os cabelos loiros de Dora sob a luz da lua, que invadia o Trapiche. Após colocar Zé Fuinha para dormir, Gato chegou perto de Dora com uma agulha e uma linha nas mãos. Ele não conseguia passar a linha pelo buraco da agulha e pediu ajuda a Dora. Ela não somente passou a linha pelo buraco, como se ofereceu para costurar. Ao fazer a costura com a camisa ainda no corpo de Gato, ela acabava tocando as costas do rapaz. A única mulher que tocava as costas de Gato era Dalva, sua amante, que o arranhava enquanto fazia um amor. Mas o toque de Dora era diferente. Lembrava o de sua mãe, morta ainda jovem, quando costurava suas roupas.
Você é a mãezinha da gente agora.
Pirulito estava sempre distante de Dora, pois acreditava que mulher era uma tentação do demônio. Ele precisava ficar cada vez mais longe de pecados para tornar-se padre. Naquela noite, Dora se aproximou dele, junto de professor, observando seu pequeno santuário e elogiando a imagem do menino Deus que ele cultuava. Ele lhe apresentou todos seus apetrechos, quadros, terços. Agora Dora não parecia para Pirulito mais uma menina com seios crescendo e coxa mostra. Era como uma mulher mais velha, como uma mãe.
Tome esse menino Deus para você de presente, Dora.
Dora e professor saíram para o areal onde estava Pedro Bala.
Você deve ir embora daqui do trapiche, Dora.
Não, Bala, ela é como uma mãe para todos, como uma mãe.
Areia louca, sem roupa, com a boca meleia, Dora, esposa e Pedro Bala, o seu capitão da... Da areia o lar, da areia o mar, pode manjar, vou lhe mamar.
Assim sendo, Pedro aceitou sua permanência. Entretanto, Dora olhava para Pedro Bala não somente como uma mãe. Ela tinha uma afeição especial por ele. Ele era seu herói. E Pedro correspondia a essa afeição em seu sorriso. Professor percebia os olhares e repetia para si mesmo com voz sombria.
É como mãe. É como mãe.
Com o tempo, Dora trocou a saia de seu vestido por uma calça larga, amarrada por um cordão. Se não fosse por seus cabelos loiros e seus pequenos seios, seria facilmente confundida com um dos meninos. E essa era a sua intenção. Apresentou-se para Pedro Bala, oferecendo-se para participar das ações do bando.
Estou pronta para ajudar vocês, Pedro.
Endoidou, Dora? Você não pode fazer as mesmas coisas que nós, homens.
Mas vocês não são homens, são meninos, isso sim, meninos.
Areia louca, sem roupa, com a boca meleia, Dora, esposa e Pedro Bala, o seu capitão da areia, lá, da areia.
A garota revelou-se muito ágil, esperta. Aprendeu a andar pelas ruas da cidade, a pegar os bondes e entrar nos becos. João Grande era seu maior parceiro. Ela o chamava de irmão. Ele a achava valente como homem. O professor via a interação da menina com os garotos e desejava ter com ela uma relação diferente. Queria que ela o olhasse com o mesmo amor que demonstrava a Pedro Bala. Todos diziam que ela era como uma mãe corajosa, uma irmã, mas para Pedro, ela era uma noiva. Voltando ao areal, Pedro e Dora deitaram-se juntos, conversaram sobre suas vidas, suas histórias, deram-se as mãos. Estavam felizes por estarem juntos. Não era o sexo que o chamava. Dormiram como irmãos. Dias depois, numa tentativa de assalto a uma residência, os capitães da areia foram pegos de surpresa e trancados em um dos cômodos. A polícia logo chegou e os prendeu. A reportagem do Jornal da Tarde tirou uma foto que apareciam Pedro Bala, Dora, João Grande, Sem Pernas e Gato.
Extra, extra! Preso o chefe dos capitães da areia! Extra, extra! O nome dele é Pedro Bala, mas infelizmente com um golpe de capoeira, ele derrubou um dos guardas e os outros do bando conseguiram fugir. Em todo caso, a polícia já conseguiu muito prendendo o chefe e a romântica inspiradora dos roubos. Dora, uma figura interessantíssima de menor delinquente. Ele foi mandado para o reformatório e a garota para o orfanato.
mofa aí dentro, seu Pedro Bala.
Pedro foi espancado até desmaiar, mas manteve-se firme em não revelar o esconderijo de seu bando. No reformatório, foi jogado numa cafua, um pequeno quarto escuro, debaixo da escada, onde não era possível se mexer ou ficar de pé, nem deitado corretamente. Lá ele recebia apenas água e feijão. Ratos o cercavam. Pedro sentia falta da liberdade que sempre teve pelas ruas da Bahia. Falta do sol que recebia todos os dias. Falta de Dora para lhe tratar os ferimentos feitos pelos policiais na delegacia. Tinha cada vez mais claro que o que estava sentindo por Dora era amor, pois ele gostava de derrubar negrinhas no areal e penetrá-las, mas por Dora, seu desejo era diferente. Agora Pedro queria vingança. Queria livrar-se daquela prisão, retribuir a surra que levou dos policiais, atacar o diretor do reformatório. Seus pensamentos tornavam-se confusos. Tinha sede, cansaço, fome.
Quem é que tá aí?
Pedro Bala.
Tu é o chefe do Capitão de Areia?
Só.
Os capitães estão armando uma fuga para quando tu sair da cafuá.
Quando o diretor soltou o Pedro Bala, após 8 dias, ele estava fraco, magro, não resistia à luz que entrava pela janela. Mesmo assim, foi mandado para trabalhar no canavial. Sem pernas, deixou um rolo de corda no meio das moitas de cana. No dia seguinte, Pedro pegou a corda e conseguiu levá-la até seu quarto, escondida, em meio a uma confusão armada pelos demais garotos com os bedéis do reformatório. Na noite seguinte, Pedro Bala foge pela janela do quarto.
Pega! Pega, ladrão!
Pedro Bala deixa para trás suas roupas, evitando ser perseguido pelos cachorros que guardavam o reformatório. Corre nu em direção à sua liberdade.
Extra, extra! Chefe dos Capitães da Areia consegue fugir do reformatório!
Será que Pedro Bala vai conseguir encontrar e resgatar sua amada Dora? Acompanhe o próximo episódio com mais aventuras dos Capitães da Areia. Obrigado e até mais.
Este programa foi realizado com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo.